Vamos a Atos, irmãos, capítulo 3, entrando numa parte importantíssima em que vemos a lua de mel da igreja recém-criada por Cristo, recém-inaugurada ali na parte de fato acontecendo os primeiros dias. E o povo que ficou admirado e se alegrava e tudo, e eu até comentei isso, não vai durar muito tempo, não. Então, estamos indo no capítulo 3, e vai já começar a fase de oposição, e esse milagre que nós vamos ver aqui, Pedro operando, vai ser a porta de entrada para oposições e grandes dificuldades, como é típico do comportamento do mundo com relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não poderia durar mesmo muito tempo, aquela fase de amizade, de admiração e coisa desse tipo. Então, aqui marca o início de realização de alguns milagres, como veremos, de atos poderosos, que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer. Pedro disse isso no discurso dele, inclusive, predito por profetas antes, e vai ficar óbvio que os atos miraculosos de Cristo e de muito poder continuaram através dos apóstolos dele, legitimando o início da sua igreja. Atos capítulo 3, versículos 1 em diante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Imaginem, em torno de 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este relato. Cada vez que lemos a narrativa de um milagre acontecendo pelo teu poder, é muito gostoso para a alma daquele que crê nessas coisas. E quando eu digo nessas coisas, é nessas coisas sobrenaturais vindas de ti. E coisas sobrenaturais podem vir também de inimigos teus, chefiados pelo diabo, que tem esse poder, obviamente, muito mais limitado do que o teu, o poder esse permitido por ti, ou até dado por ti, dentro de fronteiras. E isso constitui-se, muitas vezes, até um assunto importante na vida do crente, saber discernir. Então, é algo que nos alegra, ao mesmo tempo em que nos ensina como detectar, até onde possível, como saber, como ver, que algo sobrenatural vem de ti. E quando a Bíblia diz que é, então não tem nem o que pensar, é só se alegrar e te glorificar. Como o próprio beneficiário do milagre te glorificou, depois os outros que viram. É a reação normal. E que nós te glorifiquemos o dia, todo dia da nossa vida, não pelos milagres físicos de entre nós, que nem são tantos atualmente, mas o grande milagre da nossa salvação. Nunca nos cansemos de te glorificar por isto. Por maior que seja um milagre físico, é um mero indicador do teu poder e de que tu fazes em termos da alma humana e do destino eterno daquele que confia em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos por isto. Amém. Então nós já vimos que os primeiros crentes continuaram a frequentar o templo. Vimos aqui então Pedro e João, talvez com outros, entrando no templo. E logo na entrada, este homem, que de nascença tinha nascido coxo, e era colocado lá por amigos, e cruzaram os olhares. Pedro e este homem que não sabemos o nome, no caso Pedro e João com ele, mas quem acha que é Pedro em primeiro lugar. Se alguém perguntasse àquele homem qual a maior necessidade dele, obviamente ele diria que andar seria o maior privilégio que ele poderia esperar, penso eu, muito mais do que receber alguma esmola, uma esmolinha, ou até uma esmolona, até muito dinheiro, mas não se compararia. Mas ser curado certamente estava fora das suas cogitações, andar, já nasceu assim, não tinha nem perspectiva nenhuma, e impossível. Pedro não perdeu tempo e foi direto ao assunto. Aqui diz que o homem esperava receber deles uma esmola. Não sabemos se ele chegou a pedir diretamente a Pedro, dá-me uma esmola, ou se era óbvio que ele estava ali para isso, era constantemente colocado naquele local para isto, então talvez nem foi necessário dizer em palavras, mas a própria expressão e o olhar dele, porque ficou claro que um olhou para o outro, houve realmente uma troca de olhares aqui, forte, entre Pedro e o homem. Então Pedro não perdeu tempo e aproveitou uma oportunidade espetacular para mostrar que apenas Cristo tinha poder para dar àquele homem o que ele realmente necessitava. Coisa essa que, como vimos, tudo indica que nem passava nas mais espetaculares, nos sonhos mais delirantes dele em andar um dia. O fato é que as pessoas estão sempre desejando e, no certo sentido, esperando algo do mundo. Cada vez que alguém investe aqui o seu tempo e o seu estudo e alguma energia para progredir na vida ou ter alguma coisa, é um investimento que ele faz no mundo esperando um retorno. Claro, dinheiro, todo mundo que entra no emprego quer o seu dinheiro no fim do mês, quer ser promovido, ou bota um negócio, espera crescer, então não deixa de ser uma expectativa de retorno do mundo, prazeres, bens e tudo mais. Tudo isso que alguém pode desejar deste mundo e trabalhar para conseguir e aguardar um retorno do mundo quanto a isso aí, tudo é esmola, comparado com o que eles de fato precisam. pode chegar em qualquer lugar do mundo, se dirigir a qualquer pessoa e dizer o que você mais precisa. Se você, o que mais você deseja está neste mundo, vem deste mundo, eu posso lhe garantir, meu amigo, que isto não é o mais importante que você precisa. Ah, mas você nem me conhece? Não preciso lhe conhecer. Nós, crentes, temos um papel, não sei nem se a gente percebe sempre, de conscientizar, ou pelo menos lembrar isso, as pessoas com as quais nós temos contato. Porque nós sabemos disso. Como crentes, nós sabemos disso. Que o mais importante bem que nós temos está, não está neste mundo, é de outra esfera. Sabemos bem disso. E curioso é que as pessoas, de maneira geral, também sabem ou sentem. Basta ver uma conversa ou conversas que ocorrem em cemitérios, no enterro de alguém. É típico. Que coisa, rapaz. Outro dia estava aqui com a gente, foi embora, tropeçou, bateu a cabeça, morreu. Como é que pode? Pessoa forte. Teve infarto repentino e fazia ginástica todo dia. Oh. Rapaz, essa vida aqui não vale nada mesmo, não. Quem está dizendo isso? Pessoas do mundo. Pessoas que estão dedicando muito. Muitas delas, eu poderia dizer, tudo o que tem em termos de tempo, de conhecimento, de inteligência, de energia, de saúde, de tudo, estão dedicando ao mundo, para receberem do mundo coisas de volta. E essas mesmas pessoas, sem ninguém falar com elas, só em ver alguém morto, só em ver, e às vezes não precisa nem ver, basta saber, oh, vidazinha, frágil. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas sabem que o mais importante mesmo não é isto aqui. Tudo bem, não tem conhecimento, noção das coisas espirituais, não sabe para onde vão as coisas, são confusas, umas não creem nem em Deus, eu sei disso, mas não resta dúvida que quando está de frente à morte, a conclusão é, as coisas daqui não resolvem não. Então basta o crente lembrar, quando puder, desses valores. Nós sabemos tantas coisas. Você deve saber muito mais teologia do que você pensa. Doutrina do que você pensa. Sabia? Ah, pastor, que é isso? Quem sou eu? É. Basta algumas perguntas, você sendo um crente, basta algumas perguntas sobre a sua própria pessoa, você passou de fato por um processo de conversão, presume-se se você é crente, claro, você vai dizer muitas coisas, que bilhões de pessoas não têm isso de uma maneira clara na mente, na consciência, não estão levando isso em consideração. Você lembra de vez em quando. Às vezes a gente se mistura muito com o mundo em conversas de coisas daqui mesmo. Sabe? Aí está lá um crente conversando horas e não, só fala aquilo mesmo, de futebol, política, economia, as coisas, tempo. Fica ali. Quando não são assuntos pecaminosos, que eu não estou nem entrando nisto. Mas fica ali. E no meio daquele grupo tem um crente que conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, sabe o que é ser perdido, sabe o que é ser salvo, sabe o que é conversão, sabe. Não precisa ser o pastor, não precisa ser um grande pregador, não, sabe. Pois passe Diga o que você precisa, meu amigo, não é isto. O que nós precisamos, o ser humano precisa, é muito mais do que isto. Então, é o que Pedro, a estratégia de Pedro, está pedindo dinheiro, né? Pois é, eu não posso dar. Eu não vou dar, o que ele diz no versículo 4 a 6. No começo de tudo, ele olha para nós. Acho bonito isso. Esse nós aqui é ele e João, Pedro e João. Olha para nós. E eu tenho tido a oportunidade de vez em quando chamar a atenção desse tipo de observação, em que o próprio Pedro mesmo, parece que gostava de fazer isso. Preste atenção. Falando para uma multidão, agora falando para um homem só, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Vou dizer coisa séria aqui. Isso dá uma moral, sabia? Chama o outro à responsabilidade. Olha para nós. Quantos davam esmola ali sem nem olhar para os olhos do pobre homem? Talvez quase todos, né? Só jogando. Ele nem se dignava a olhar. Aí Pedro já entra diferente. Olha para mim e para o meu colega aqui. Não possuo prata nem ouro. Se o homem fosse um pouco nervosinho, ele disse, pode parar. Pode parar, eu não quero saber mais nada, eu não tenho tempo, eu tenho mais gente aqui entrando no templo, eu preciso de esmolinha. O senhor não tem? Não, eu disse, não, pode passar. E sabe que muitos fazem assim, neste mundo, não quero ouvir nada. Nada, nada. Nada que aparentemente seja contrário ao que eles precisam, ou querem, ou gostariam de ter. Ah, paciência, zero. Eu não tenho o que você quer. Não posso. Por um motivo simples. É porque eu não quero. Não, é porque eu não posso, eu não tenho. Não possuo prata nem ouro. Neste ponto, os apóstolos poderiam ter dito, após uma frase assim educada e atenciosa, olha para mim, eu não possuo prata nem ouro, e dizer, desculpe, amigo, não tenho condições de lhe ajudar, porque não tenho. E passava adiante. Talvez fosse o mais normal, e provavelmente muitas outras pessoas faziam isso com aquele homem. Era educado, tratava-no bem, até olhava para os olhos dele e dizia, desculpe, não tenho condições. Mas eles não se intimidaram, Pedro e João, e tomaram então uma iniciativa espetacular. Mas o que eu tenho, isto te dou. Fantástica a frase, ou melhor dizendo, o princípio por trás desta afirmação aqui. A atitude, o que eu tenho, isso te dou. Muitas vezes pessoas esperam de nós o que nós não podemos dar. Já deve ter acontecido com você, alguém chegar e pedir algum dinheiro dado. Não tem problema, pedir, pode. Ou uma doação, ou um empréstimo, né? Comum também. Talvez a grande percentual de coisas que alguém chega e pede para o outro seja envolvido com coisa material. Mas não sempre. Talvez a maioria, mas não sempre. Um conselho de algo complicado, no caso de um médico ou de alguém, algum especialista numa área, pedir uma sugestão, pedir uma consulta, que no fim acaba sendo dinheiro, que a consulta, se pagar, tem a consulta na hora, acaba sendo financeiro mesmo, o dinheiro está por trás de quase tudo aqui neste mundo, né? Mas um conselho de algo muito complicado, alguém lhe pergunta, você não sabe nem para onde vai. Consegue dar, não sei. Uma interferência junto a outra pessoa. Eu ouvi dizer que você é amigo do fulano. Fale com ele e diz, não dá. Mas você não é amigo, não é bem amigo, né? Eu conheço o fulano lá, que virou autoridade aqui no estado, sei lá. Mas fale com ele, não dá, não é assim. Então, são favores que você provavelmente já foi solicitado e não pode dar. aquilo que foi solicitado, pedido. Nada errado em se desculpar e dizer: lamento, meu amigo, não posso lhe dar esse dinheiro, não posso lhe emprestar esse valor, não posso lhe dar um conselho de um assunto que eu não entendo coisa nenhuma, estou numa situação pior do que a sua. Quanto a esse assunto aí, não sei resolver nem minha vida, imagina a sua. Vou estragar mais ainda. Ou eu não posso falar com a tal pessoa que você gostaria, não tem menor sentido, não adianta eu lhe explicar, mas não tem menor cabimento eu falar com essa pessoa lhe pedindo alguma coisa para você, não dá. Tudo bem. Desculpe. E toca para frente a vida. Nega de uma maneira correta, educada, respeitosa, não humilhando o outro. E pronto, qual é o problema? Mas é hora de se lembrar de Pedro. Em vez de nos conformarmos com o que não podemos dar, será que poderíamos pensar em algo que a pessoa, embora não tenha pedido, também precisa, e nós sim podemos dar? Reconheço que não é muito fácil alguém agir constantemente com essa atitude, porque a vida já nos sobrecarrega demais. Nossos próprios problemas, nós mesmos mal conseguimos carregar, é difícil. Então, alguém lhe pedir, você não poder dar honestamente, mas você ainda ficar ainda pensando numa coisa que, em vez daquilo, você pode dar outra coisa, é um exercício, gente, é um pouquinho aprofundado. É. Você não quer se aprofundar, não? Posso encerrar? Quer ficar nesse nível mesmo que você é, como crente, como servo de Deus? Quer se conformar só com esse tipo de atitude que não tem nada errado, mas mínima? Desculpe, não posso lhe dar. Acabou-se. Não está mentindo, não está enganando, não humilhou o outro. Tudo bem. Fique assim, se você quiser, nessa mediocridade, mas não fique, não. Saia dela. Eu estou louco para sair da minha e você da sua, independente do tamanho dessa mediocridade, porque nós somos, sim, medíocres, servos inúteis. Temos muito, muito, muito por onde crescer espiritualmente, aprendendo lições e lições. É por isso que estão aí as pregações, e as aplicações, e as lembranças do que nós podemos aprender e crescer. Era muito fácil para Pedro, muito fácil, não tem o que você está pedindo, com licença, e passasse para frente, acabou-se. Não. Pedro quis exceder, ele quis ir além. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, você não pode, ofereça o que você pode. Pedir um certo dinheiro, e alguém que não costuma fazer isso, é diferente de pessoas que têm esse vício de estar sempre pedindo e pede mais. Eu sei que tem esse tipo de problema. E pessoas assim, isso deve ser tratado com muito cuidado, se torna, como eu disse, quase mesmo um vício. Mas tirando isso à parte, então você vê que é um irmão ou uma pessoa, não obrigado, nem ser um irmão, mas que está precisando mesmo, que não tem esse costume, você vê que é legítimo aquele pedido, mas você não pode chegar naquele valor. Talvez ele pense que você pode, mas você não pode, ou pode, mas não acha conveniente, porque tem outras obrigações, não importa. Ofereça, então, o que você pode. Rapaz, esse valor não dá. É até que gostaria de lhe ajudar, mas esse valor, para mim, fica pesado. Mas eu vou lhe dar tanto. 10%, 20%, 50%, 80%, não importa. Mas vá além de apenas dizer: lamento muito, desculpe. Mesmo, repito, dizendo a verdade. Não posso dar o que você está pedindo. É um empréstimo? Mesma coisa. E às vezes eu sei que tem pessoas que, em princípio, em vez de emprestar, dão um valor menor do que o que foi pedido no empréstimo para não criar um vínculo e não gerar um mal-estar e perder até a amizade, às vezes, por causa de um empréstimo solicitado e não pago. Então, eu sei que tem pessoas que recebem pedido de empréstimo e dizem, não, eu não vou lhe emprestar isto, eu vou lhe dar um valor bem menor, é o que eu tenho condições, mas não vai ficar pendência entre eu e você, não, não quero esse tipo de pendência, não, não quero saber de empréstimo, eu vou lhe dar. É uma opção. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir. Dê um ouvido atento. Mesmo que a pessoa não tenha pedido exatamente o seu ouvido atento, mas só em vir conversar e ao pedir alguma coisa, a tal que você não pode dar, mas só nisso você percebe que a pessoa está angustiada, está passando por uma dificuldade, e só em você emprestar o seu ouvido ali, dar atenção, mergulhar um pouco na situação daquela pessoa, só isso já pode ser uma ajuda valiosíssima. Ah, mas conselho não paga conta, não paga conta, mas alivia a alma, meu amigo. Ajuda. Conselho, eu disse, às vezes pede um conselho muito complicado, que você não tem condições de dar, você não entende daquele assunto, mas um conselho que está na sua área, ou que você acha que pode ser útil, rapaz, eu não tenho condições de lhe ajudar nisso, mas ó, ouça uma pregação que eu ouvi sobre esse assunto, ou converse com fulano, eu posso até falar com ele para falar com você, você quer? Porque ele, eu acho que ele vai lhe ajudar. Quer um conselhozinho meu? Eu não vou lhe aconselhar no problema, que eu não entendo, mas eu vou lhe dar um conselhozinho menor e bem mais simples. Procure alguém que possa lhe ajudar. O fulano, por exemplo, pode. Algo assim, criatividade, boa vontade, interesse em ajudar o outro. Tempo. Dá o seu tempo. Hoje o tempo é mercadoria muito rara, difícil, e que nós não gostamos muito de dar para coisas que não são do nosso interesse, não. Somos ruins disso. Meu tempo. Aí passa 2 horas na frente de um filme velho horroroso. Né? 2 horas. Amanhã mais 2. Aí meu tempo. É? Soma. Soma aí no mês. A maneira péssima com que você gastou o seu tempo. Mas não vou nem entrar por aí. Vamos supor que o seu tempo seja super bem avaliado ou empregado de fato. Mesmo assim, é importante, quando eu digo ouvir o outro, demanda tempo. Dar um conselho para o outro, mesmo naquilo que você pode, demanda tempo. Conversar com o outro demanda tempo. Tudo isso demanda tempo. Então, dê tempo para a pessoa. Oração. Rapaz, eu não posso te emprestar o dinheiro, ou te dar, ou falar com aquele camarada para te arranjar um emprego, não é por aí que funciona, não. Mas eu vou orar por ti. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Não é? Aí, ele sendo irmão em Cristo, ou irmã em Cristo, é. E não sendo, ele não vai entender muito, mas você sabe que é. Então, ore por ele. Você está dando uma coisa que ele não pediu. Ele pediu outra. E você não pode dar aquilo. Mas você pode orar por ele. Ore por ele. Paulo chegou a dizer lá para os filipenses que eu estou certo que pela súplica de vocês, eu vou ser liberto da cadeia. Oração tirando Paulo da cadeia. Não, oração é uma coisa muito vaga, muito assim. Oração é muito atividade muito poderosa da parte do crente. Por fim, aliás, eu tenho mais 2 sugestões para você dar o que ele não pediu. Amor. Romanos 13,8 diz que a gente não deve ficar devendo coisa nenhuma, a não ser o amor. Então, nós devemos amor ao outro. Então, de alguma maneira, ame aquela pessoa da forma que puder. E, por fim, Aí vem o cereja no bolo, né? Palavras de salvação. Caso trate de alguém que não é crente e que venha lhe pedir um favor e você não pode fazer aquele favor, lhe pedir algo, mas podendo levar palavras de salvação, aí é o sonho dourado do crente, especialmente porque ele sabe que nada nesta vida pode ser comparada à pregação do Evangelho em termos de favor ao outro, e se for aceita aquela pregação, o efeito eterno na vida daquela pessoa. Então, acho que não adianta muito dizer assim, olha, o que está pedindo eu não tenho para lhe dar. Mas um momentinho aqui, eu vou lhe oferecer palavras de salvação. Eu acho que não vai funcionar muito bem assim, não. Pela experiência, eu tenho a impressão que não. Seja mais sutil, né? Aí você vai se conseguir, pá! Quando você vê, o me vê ali pedir R$100 e levou no coração uma pregação sobre a salvação em Jesus Cristo. Espetáculo. Vamos voltar, versículo 6. O que foi então que Pedro podia dar? O que eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Resposta à pergunta, a cura física. Mas aqui não foi a cura espiritual, não? Que Pedro estava falando? Não está escrito. É óbvio que Paulo tinha por trás da intenção a cura da alma daquele homem. Veremos, antes do final, que tudo indica que aquele homem se converteu. Um grande projeto de Paulo. Mas aqui, não é nem aqui, mas antes disso, passava por algo no nível que ele pediu. Dinheiro, não tenho, mas vou te dar uma coisa melhor do que isso. Embora Pedro nem disse que era melhor ou que era pior, parece que deixou como surpresa. Vou te dar um chinelo velho, eu não tenho prata nem ouro, mas vou te dar meu chinelo velho. Tudo bem, podia ser, podia ajudar o homem, um chinelo velho, não sei. Então, até aqui não era obrigado o que Paulo disse que podia dar, o que eu tenho, isto te dou, não era obrigado que ser algo ser melhor do que ele tinha pedido. Melhor do que ouro? Não existe. Existe. Nesse nível humano, quanto mais o espiritual, que Paulo não entrou, Pedro não entrou aqui. Ele ficou no nível humano, mas indiscutivelmente melhor do que prata e ouro para aquele homem. O homem não pediu para ser curado, mas Pedro sabia que essa era a sua principal necessidade e como podia dar, deu. Duas observações importantes. Pedro fez questão de dizer que o que ele tinha não era dele próprio, mas vinha de Cristo. Não é nem salvação aqui ainda. Era a cura. Pois bem, mesmo a cura não vinha de Pedro. Ele não tinha esse poder. Segundo, o presente de Cristo para aquele homem, não mais de Pedro, mas de Cristo, foi muito melhor do que ele pedira, como até já comentei. Então, quando você, crente, ajudar alguém, da forma que for esse tipo de ajuda, é saudável esclarecer, se houver oportunidade, que aquela capacidade não vem de você. Não perca a chance de exaltar o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua bondade. Pois é, se eu tenho demonstrado alguma bondade com você, é Cristo que me permite isto. É o Espírito Santo que habita em mim. Como? Habita em mim? Tudo bem. Mas é de Deus, sabe? Essa bondade que você está vendo em mim aí, é de Deus, por mim. Aliás, Paulo disse claramente, né, que a nossa suficiência vem de Deus. A suficiência para pregar Não, a suficiência para escovar os dentes também. Vem de Deus. Experimenta Deus tirar a sua capacidade de escovar os dentes. Vale a história de alguém que teve paralisia e não pode se mexer, para ver o absoluto, o espetáculo que é o dia em que a pessoa consegue escovar os dentes, tomar um banho. Basta ler a história bem contada de alguém que andou bem doente. As coisas mais normais da vida, mais rotineiras da vida, são preciosíssimas e precisam de poder. A gente não nota. Você se levantar da cadeira precisa de poder. Que o diga algumas irmãzinhas que andaram aqui precisando de ajuda. Ah, que saudade, quando eu podia levantar da cadeira sozinho. A suficiência de levantar da cadeira vem de Deus. E estou falando em coisas que poderíamos dizer para todos os seres humanos. Quando entra na parte espiritual, que aí já realmente já funila para os crentes, está valendo, e aí que está valendo, mesmo. Quando fala de virtudes, como, ah, você tem sido muito bom comigo. Agora, não diga assim, eu acho uma pena, sabe, quando o crente achando na mente dele que está sendo humilde, e está mesmo, não estou dizendo que ele está fingindo, não. Mas, honestamente, ele está achando que isso é humildade. Bom nada. Você foi boníssimo. É óbvio. Pessoa mais ingrata do mundo, não tem como dizer que você não foi bom. Porque você fez isso com a pessoa, mas é que não foi bom. Foi! Não, mãe. Quem sou eu, né? Para me gabar. Não se gabe, não. E nem eu estou sugerindo que você se gabe. Gabe Cristo. Mas que você vai ter que gabar alguém, vai. Porque você, um ser pecador, miserável pecador, foi boníssimo com aquela pessoa e foi mesmo. Não tem no mundo quem diga que você não foi. Então, alguém é responsável por aquela bondade impressionante de um pecador velho como você com relação àquela pessoa. Você foi bom. Alguém tem que levar o crédito. Você vai negar o fato? Não fui bom, não. Espera aí, assim não. É pior. Acaba piorando tudo. Olha, esta minha bondade veio de alguém. Agradeça por essa bondade que passou por mim, porque ela veio de Cristo. Perfeito. Mas reconhece a bondade, a paciência, a generosidade, a virtude que você exerceu com relação àquela pessoa, reconheça que aconteceu, que é fato. Então o Espírito Santo, ele age em nós de uma maneira fantasmagórica, é meio irreal. A Bíblia diz do fruto do Espírito, que nós devemos andar no Espírito, aí você, com a graça de Deus, anda no Espírito, faz coisas excelentes e nega. Não faça isso, não. Agora não vai chegar a dizer, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer aqui uma lista das minhas virtudes. Não são minhas, são do Espírito. Mas eu vou fazer a lista... Não, para. Não entendeu nada. Não é assim. E a gente nota, né? Quando tem alguém meio arrogantezinho, que quer se arrogar, que é muita coisa, que é muito bonzinho, que é muito maravilhoso, a gente nota rápido. E quando alguém aceita, sem orgulho, sem vaidade, mas aceita que ele passa para Cristo, a gente vê também. Está certo, é isso mesmo, alguém tem que ser louvado. Então, diga, quando você puder, Uma mulher ocupada como você, que eu lhe conheço, cheio de coisa para fazer, como é que você gastou ontem 2 horas comigo, me ouvindo, me disse tanta tolice, até hoje eu fico, como é que eu fui fazer isso, e você ouviu, puxa vida, como é que eu vou agradecer isso, muito obrigado, e tal. Veio de Cristo, a minha paciência, o tempo que eu arrumei, porque Porque o seu tempo é meio curto mesmo, né? É. É difícil um tempinho com vocês. É difícil. Mas você me deu 2 horas ontem. Dei. É um anjo. Não, não. Anjo não. Eu sou um servo de Cristo. E a minha suficiência vem dele. Ele mandou, pelo Espírito dele, que eu lhe desse ontem as 2 horas. Pois muito obrigado. De nada. É assim. É com essas coisas que são. É comum. Às vezes um crente ofende o outro. Aí fica meio assim, de tristonho, corretamente, aí vai pedir perdão ao outro. Rapaz, me perdoe. Não, não. Que é isso, sem pedir perdão, não. Eu já vi crentes agindo assim, eu digo, não faça isso, não faça isso. Por favor. Quer dizer que o outro está imaginando que lhe ofendeu? Não, ele ofendeu mesmo. Aí ofendeu, ofendeu. O que que a Bíblia diz que a gente deve fazer quando ofende o outro? Pedir perdão. Punir o que ele veio fazer? É, e você não aceitou. Quem sou eu para aceitar perdão de ninguém? Eu mesmo já sou um grande pecador. Não misturo uma coisa com a outra, é outro assunto. Aceito o pedido de perdão. Me perdoe por ontem. Lhe magoei, não foi, meu irmão? Muito. Lhe entristeci muito. Lhe ofendi um bocado. De fato, é verdade. Pô, não consegui dormir de noite direito. Pois não. E eu quero lhe pedir perdão. Está perdoado. Está perdoado. Oh, isso aqui é coração. Para! A minha suficiência como perdoador veio de Cristo. Por mim, eu tinha te dado um... Eu não vou dizer não. E as intenções que eu tinha aqui no meu coração com relação a você, você não pode imaginar. Não, não ia ter nem soco na história, não. Mas o tratamento que eu estava pensando em ter com relação a você, não queira nem pensar. Esse sou eu. Agora, quando você chega aqui e me pede perdão, e eu senti meu coração tranquilo, estou sentindo agora, Deus é minha testemunha, coração tranquilo em lhe perdoar, isso é de Deus, meu irmão. Agradeça a Deus pelo que está fazendo comigo. Essa é a atitude do crente. Assim você ensina o outro como é que deve proceder e reconhece que Deus opera em você. Versículo 7. Então, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda! Aí Pedro toma pela mão direita, versículo 7, e o levantou. O detalhe é que não foi a mão esquerda, foi a direita, né? Bonito, a quantidade de detalhes que essa história tem. Olha aqui, quem fez o milagre foi Cristo. Mas Pedro precisou ajudar o homem a se levantar. Nesse contexto, neste milagre. Enquanto se levantava, me dá a mão aqui. Tudo indica que foi assim. Me dê a mão. Vamos. Enquanto isto, vum, Cristo operou o milagre. Ou seja, Cristo operou à medida que Pedro agia. Era necessário? Sim e não. Pelo poder de Cristo? Claro que não. Não precisava de Pedro para nada. Mas dentro do contexto, sim, Cristo quis usar o braço de Pedro para ajudar a levantar o homem. Cristo é quem salva. Ok. Mas não é por isso que nós vamos ser frios quando falamos de Cristo. Meio técnicos, meio teólogos. Vou dar um conselho aqui das Escrituras, e fala, e com licença. Sai, tudo muito cirúrgico. Não sou eu, é Cristo. Então, vou só fazer minha parte aqui. Deixa Cristo agir. Não, 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 não. Se envolva com a pessoa, até onde for possível, o minimamente necessário. Como eu já disse, mostrando amor para elas. Como se aquilo que você está fazendo com aquela pessoa dependesse só de você, até mesmo uma mensagem de salvação da alma dela, como se dependesse de você. Estivesse dependendo só de você. Não, é de Cristo. Você disse isso. Mas se envolva. Cristo faz questão do nosso envolvimento quando ele age através de nós. Esse envolvimento, obviamente, varia, tem muitas variáveis aí, mas não esqueça isto. Versículo 8 diz que o homem curado e muito provavelmente convertido, muito provavelmente, até porque ele saiu louvando a Deus. Ele fez questão de se acompanhar, de acompanhar os apóstolos. O crente gosta de adorar a Deus na companhia dos que também pertencem a Cristo. É uma indicação muito forte. Não, você pode provar que esse homem se converteu a Cristo? Está escrito aqui? Não. E isso não tiraria o peso da pregação, do texto que está escrito aqui. Não. Mas, claro, que é muito mais forte, é muito mais glorioso, nobre, imaginarmos que, além da cura física, entrou alguma convicção, mesmo que de uma maneira muito confusa, muito embrionária, mas algo ligado com a alma daquele homem, a gratidão, e naquele Jesus de Nazareno que Pedro falou que era por causa dele que ele estava agora andando de novo. E muito provavelmente tem aqui uma salvação incluída. Versículos 9 e 10. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O povo viu aquele homem glorificando a Deus. Porque é interessante, ainda nessa questão de indícios de conversão dele, quando coloca aqui, de um salto se pôs em pé, passou a andar, olha o progresso, muito bem escrito por Lucas isso, pôs-se em pé, passou a andar e entrou com eles no templo saltando, em pé, andando e pulando, mostrando o tamanho da cura que Deus realizou, a completude do que Deus tinha feito nos artelhos ali, nos ligamentos dos pés daquele homem, e algo absolutamente completo em termos de cura física. Mas, uma coisa muito interessante aqui, entrou com eles no templo. Outra indicação, poderia muito bem ter ido para onde? Para casa. Avisar os parentes, os pais, sei lá quem, sair comemorar, vibrando, feliz. Ele entrou no templo, louvando a Deus. Então, eu estudei, pensei, examinei, eu estou convencido que trata-se de uma conversão a Cristo aqui, embora não possa, repito, provar. Muito bem. Agora, ele entrou no templo para valer, pulando, já devia ser algo completamente diferente dentro do templo, alguém pulando, louvando, não devia ser tão diferente, mas daquela forma ali, pulando, certamente que sim. Então, chamou atenção imediatamente das pessoas. O povo viu, todos reconheceram que ali não foi uma farsa, não tinha jeito, porque sabia, é o fulano. Ele está ali ano após ano, lá na entrada da porta formosa do templo lá, pedindo esmola. Acabei de dar esmola para ele, eu mesmo ali. E está um homem aqui pulando na minha frente. Não, esse aqui não tinha jeito, não tinha jeito de negar. Então, resultado, se encheram de admiração e assombro. Aqui não quer dizer louvando a Deus, não, como o homem estava. Ela vai começar a entortar aqui aos poucos, como vocês vão ver daqui até o capítulo 4. Então, eles ficaram admirados, como é que pode isto? Quando Deus salva alguém, geralmente ele tem mais pessoas em vistas. Não sei se você já notou isso. A mulher do camarada, o marido da moça, da senhora, os irmãos da casa da pessoa, os parentes, família, os vizinhos, pessoal no trabalho, e se for alguém conhecido, a comunidade, bem conhecido, a cidade, muito conhecido, o estado, o país, não sei. Mas, normalmente, quando Deus salva alguém, ele, pelo que podemos ver, ele quer que aquela salvação seja exposta e que outras pessoas vejam. Com certeza, quando você se converteu, outras pessoas viram. Acho muito provável que cada crente aqui possa se levantar, poderia se levantar e dizer, na minha conversão, o meu pai reagiu assim, bom ou ruim, não é o assunto, mas ou minha mãe, de fato, meu melhor amigo, minha melhor amiga, reagiu assim, foi, é porque viu, então reagiu. A reação, não estamos tratando aqui. A pessoa vai tratar com Deus a maneira como reagiu quando viu Deus convertendo alguém. Mas o fato é que faz parte da conversão de alguém que essa conversão chegue a outros olhos e a outras considerações. E Deus vai esperar uma atitude dessas pessoas e vai cobrar delas. Então, você estava no templo, você viu aquele homem a quem você tinha dado uma esmolinha poucos minutos antes, que você conhecia há muito tempo, completamente incapaz de andar, você viu ele pulando na sua frente e me louvando. Vi. Você estava lá? Estava, senhor, eu vi. E Pedro estava lá ao lado dele? Não, Pedro tinha ido embora há muito tempo. Não, Pedro estava lá. João estava lá também, tinha mais, inclusive. Ah, quer dizer que tinha outros lá? O grande Pedro, meu servo, que tinha acabado de pregar uma mensagem belíssima ali, antes, estava ali ao lado. Estava. E você, talvez uma pessoa vá ver os resultados de uma conversão, ou 10, ou 100, ou 1000, centenas, milhares, não importa. Algumas vão continuar suas vidas como se não tivessem visto nada, e outras vão considerar, e vão terminar se salvando. E aí vem os testemunhos, que também acho que cada um aqui poderia contar, de fato, eu tenho um caso na minha família, no meu círculo de amizade, que o que eu soube que alguém me contou, que ficou impressionado com a minha conversão e foi examinar, e semanas depois, ou meses depois, ou anos depois, ou décadas depois, se converteu, e ela falou, ele falou que a minha conversão marcou bastante o coração dela. É bom demais. Então, o trabalho que o crente faz de levar uma alma a Cristo não termina naquela conversão. Não, eu sei, é porque aquele crente novo vai se desenvolver, vai crescer aqui. Também, mas não é isso que eu estou falando. É a repercussão do resultado daquele trabalho. É indispensável que todos vejam o que Deus fez. Todo crente deve se expor ao máximo, eu termino com essa observação. Todo crente deve se expor ao máximo como obreiro de Cristo. Você tem a oportunidade de escrever um blog, escrever no blog da faculdade? Escreva. Pode criar um post na sua rede social, de alguma maneira falando de Cristo. Faça isso. Lhe convidaram para dar uma palavra num evento lá na sua escola, no seu trabalho. Dê.
se exponha, abriu uma porta para você falar no rádio, fale, para qualquer coisa que apareceu e que você possa expor o seu serviço a Cristo. Faça isso, para que outros possam ver e Cristo seja glorificado nisso, tanto nos que viram, mas não tomaram providências internas, quanto com aqueles que foram até a salvação. O fato é que a condição aqui está criada para uma outra pregação de Pedro, como veremos na próxima semana. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas e a vivê-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.